DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a sua voz da Alemanha. Nesta manhã de quinta-feira, o 8 de maio, está com Glória Sousa e o programa começa com as notícias. Os primeiros resultados das eleições na África do Sul, na quarta-feira, deverão ser conhecidos hoje. Até ao momento, de acordo com o site da Comissão Eleitoral, já foram apurados mais de 25% dos votos. O Congresso Nacional Africano, do presidente Jacob Zuma, segue na frente com mais de 56% dos votos. A Aliança Democrática ronda os 30%. O escrutínio ficou marcado por detenções e protestos. 97 pessoas foram detidas em todo o país por incidentes relacionados com as eleições. É um tema a desenvolver mais à frente no Jornal da Manhã. Várias potências internacionais anunciaram que vão ajudar a Nigéria nas operações de busca às 275 raparigas que foram sequestradas por homens armados, alegadamente do grupo radical islâmico Boko Haram. Os Estados Unidos e a França anunciaram o envio de equipas de especialistas para a Nigéria. O Reino Unido vai disponibilizar capacidades de imagens por satélites e a China prometeu fornecer qualquer informação útil obtida pelos seus satélites e serviços de informações. Esta quarta-feira, a polícia nigeriana ofereceu $300 mil por informações que conduzam ao resgate das meninas. A Amnistia Internacional acusa as forças governamentais do Sudão do Sul e as da oposição, que estão em conflito, de cometerem atrocidades como massacres e violações em massa. De acordo com um relatório divulgado hoje pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, os combates entre as duas partes mataram deliberadamente civis, executaram combatentes capturados, sequestraram e agrediram sexualmente mulheres e meninas, entre outros crimes, além de dificultarem ainda a ação de organizações humanitárias. Desde o início do conflito, em dezembro de 2013, cerca de 950 mil pessoas estão deslocadas dentro do Sudão do Sul e mais de 290 mil fugiram para países vizinhos. O presidente russo Vladimir Putin apelou aos separatistas pró-russos na Ucrânia para adiarem a votação para a independência de duas províncias no leste do país. Em troca, Putin disse que as autoridades de Kiev devem parar imediatamente com todas as operações militares no sudeste da Ucrânia. O presidente russo lançou o apelo após o encontro em Moscovo com o presidente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Vladimir Putin afirmou ainda que as suas tropas já se retiraram da fronteira com a Ucrânia, mas mais tarde Washington divulgou não ter registado qualquer movimento dos soldados russos. O último contingente de rebeldes sírios, sitiados há 2 anos na cidade de Homs, já foram retirados no âmbito de um acordo com as forças governamentais. A cidade, que era um reduto rebelde, ficará sob controlo do regime de Damasco. A operação representa um sucesso para o presidente Bashar al-Assad a 1 mês das eleições presidenciais. Angola, Cabo Verde e Moçambique estão entre os 10 países africanos com maiores crescimentos do Produto Interno Bruto per capita entre 2000 e 2012, segundo o relatório Progresso de África realizado pelo Africa Progress Panel. De acordo com o documento, Angola é o país com o segundo maior crescimento do PIB, Cabo Verde o 4º e Moçambique o 8º. Pelo contrário, a Guiné-Bissau surge no 6º pior lugar, com uma taxa de crescimento média do PIB per capita negativa. No entanto, entre os países lusófonos, Moçambique é o que tem mais pobres, que correspondem a 60% da população. A primeira-ministra da Tailândia, Yingluck Shinawatra, foi destituída do cargo por decisão da justiça esta quarta-feira. O Tribunal Constitucional considerou Yingluck culpada por abuso do poder no caso da transferência de um alto funcionário do governo. Entretanto, os manifestantes tailandeses, que nos últimos 6 meses têm protestado contra o executivo, já anunciaram que estão preparados para formar o seu próprio executivo, considerando ilegítima a escolha do ministro do Comércio para substituir a antiga primeira-ministra. E os Estados Unidos encerram a embaixada na capital do Iêmen por razões de segurança. A decisão foi tomada 2 dias depois da morte de um francês no bairro diplomático de Sanaa. De acordo com um comunicado, os recentes ataques contra os interesses ocidentais no Iêmen desencadearam a decisão de encerramento. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quinta-feira, Congresso Nacional Africano segue na frente na contagem dos votos das eleições na África do Sul. Primeiro-ministro chinês inicia hoje viagem a Angola. Fome no sul de Angola está a obrigar várias famílias a fugirem das suas regiões. A informação completa já a seguir. Os sul-africanos deslocaram-se massivamente às urnas para participarem nas quintas eleições democráticas do país, desde a queda do regime de segregação racial, apartheid. O escrutínio desta quarta-feira ficou marcado por detenções e protestos. 97 pessoas foram detidas em todo o país por incidentes relacionados com as eleições e algumas assembleias de voto abriram mais tarde por causa de manifestações. Apesar de não haver ainda números oficiais, a Comissão Eleitoral afirmou que houve uma participação muito elevada e alguns meios de comunicação social falaram numa adesão idêntica ou superior à das eleições de 2009, que superou os 77%. Até ao momento foram apurados apenas 25% dos votos, com uma maioria de 56% para o Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder, do presidente Jacob Zuma. A Aliança Democrática, o segundo maior partido, surge para já com 30% dos votos. Os primeiros resultados provisórios deverão ser conhecidos esta quinta-feira. Várias sondagens previam já a vitória do ANC, mas com uma ligeira queda na votação em relação às eleições de 2009, quando o partido obteve 65% dos votos. O ANC conta com forte apoio, sobretudo nas zonas rurais, como em Kwasele, uma aldeia do distrito de Dududu, de 500 mil habitantes, 120 km a sul da cidade costeira de Durban. As pessoas cantam depois de terem esperado em longas filas para fazerem a cruzinha no boletim na Assembleia de Voto de Chongqueni. Estamos contentes, tivemos muitas melhorias. Tivemos casas de governo, estradas, saneamento, água, eletricidade, clínicas, espaços comunitários, tudo melhorou. Afirma Kulekani Mia, de 45 anos e pai de 4 adolescentes. O presidente Jacob Zuma tem estado envolvido em vários escândalos de corrupção. Já foi diversas vezes acusado de utilizar fundos públicos para reabilitar a sua residência privada, por exemplo. No entanto, estas polémicas parecem não beliscar o apoio do eleitorado nas zonas rurais ao ANC. Estou muito contente porque vejo que está tudo a correr muito melhor. O presidente Zuma está a fazer um bom trabalho. Gosto muito dele. Comenta Zanele Nuyuwase. As eleições de 7 de maio foram as primeiras para cerca de 646 mil jovens eleitores. São chamados Born Free, os que nasceram livres já depois do fim do apartheid em 1994. A nova geração é, contudo, muito mais crítica do que a dos seus pais, como demonstra Ayanda Kuzuayo, de 20 anos. Gostaria de ver aqui muitas transformações, por exemplo, em termos de serviços públicos, que são muito pobres, iluminação nas estradas, ruas mais adequadas. Talvez se votarmos num outro partido, muitas coisas possam mudar. Há corrupção. Só dão emprego a primos, amigos, tios e as pessoas que o merecem não têm. O Congresso Nacional Africano tem sido muito criticado, principalmente nas zonas urbanas, devido à elevada taxa de desemprego, que se situa em 24%, ao profundo abismo entre ricos e pobres e a uma percepção generalizada de que os líderes estão mais interessados no benefício próprio e do seu círculo mais próximo do que na generalidade da população sul-africana. Ainda assim, prevê-se nestas eleições a quinta vitória consecutiva do ANC.
DW, quinta-feira.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, a possível continuação de Jacob Zuma e do ANC no poder na África do Sul poderá ter um reflexo positivo na África Austral? Contamos com a sua participação. Tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, iniciou hoje uma visita de 2 dias a Angola. As trocas comerciais entre os dois países mais do que duplicaram nos últimos 4 anos, superando os 25 mil milhões de euros em 2013. A China é o país que mais consome o petróleo angolano, com uma cota de mercado de 45% em 2013. Contudo, a marca registra uma ligeira queda em relação ao ano anterior, o que pode indicar a abertura do mercado para outros países. Thaís Fascina desenvolve o tema.
Começa hoje a agenda de visitas do primeiro-ministro chinês Li Keqiang em Angola, com o objetivo de estreitar ainda mais as relações comerciais. A viagem acontece após o valor do comércio entre China e Angola ter registrado uma queda de 4,51% em 2013, somando cerca de 26 mil milhões de euros. Isso um ano após o recorde em 2012, quando o resultado bateu a marca de 27 mil milhões de euros. O fator pode ter ligado o botão de alarme e contribuído para a visita do primeiro-ministro chinês ao país, já que o normal era ter bons resultados. Para a especialista em política africana contemporânea e pesquisadora do Chatham House, Elizabeth Azevedo Harman, a queda não deve ser encarada como uma ameaça ao comércio chinês.
Não penso que seja um sinal de alarme muito forte, que seja um sinal de podermos ler que a relação está a reduzir ou está a perder importância. Eu penso que foi mais contextual e mais da conjuntura do que propriamente uma mudança radical na política de Angola em relação à China.
O presidente da Associação de Indústrias de Angola, José Severino, já pensa o contrário e afirma que o mercado de Angola está aberto a inúmeros países, principalmente os europeus. Um dos motivos é a falta de qualidade dos produtos, além da decisão de trazer trabalhadores da China ao invés de contratar a mão de obra angolana.
E hoje ninguém quer desembolsar o mau produto chinês. A China tem argúcia, tem elasticidade de um partido que é centralizado e obviamente que vai sentir que vai ter que mudar a sua política em Angola, inclusive a qualidade da mão de obra. E portanto, nós vimos hoje já na construção civil uma maior integração de mão de obra angolana, particularmente quando ela é direcionada, estas obras, por a construção portuguesa, que é muito importante aqui em Angola, e também por empresas nacionais.
A relação comercial entre China e Angola é antiga, desde 2002, quando a guerra civil acabou no país africano, como explica Elizabeth Azevedo Harman.
China aparece como a grande solução na altura para dinheiro, para empréstimo que Angola precisava. Mas não podemos dizer que os empréstimos chineses foram sem condicionalismo, porque há o condicionalismo da troca para a presença das empresas chinesas, sobretudo na área da construção. Se viajarmos por Angola, é visível a presença chinesa e é visível também o resultado desta presença das construções. Reconhece que a construção e a reconstrução do país deve muito à China.
Para a especialista, é a vez da China reorganizar as regras e mudar a imagem dos produtos. O primeiro-ministro chinês deve permanecer em Angola por 2 dias. Além disso, traçou também um roteiro em outros 3 países, Etiópia, Nigéria e Quênia. Thaís Fascina, DW.
Enquanto em Luanda se preparam encontros ao mais alto nível, várias comunidades nas províncias angolanas Sul, Douila, Cunene e Namibe sofrem de fome. Sem terem o que comer, muitas famílias viram-se obrigadas a percorrerem longas distâncias a pé para outras comunidades, onde procuram alimentos e uma vida melhor. Mas algumas pessoas já perderam a vida pelo caminho. A reportagem com Anselmo Vieira.
Com as poucas quedas pluviométricas que se fizeram sentir nesta região, a situação piorou, pois as poucas culturas que podiam sobreviver acabaram por secar, comprometendo deste modo grande parte das culturas destas populações, como o milho, maçango, maçambala. A situação está a provocar migrações de populares para as regiões vizinhas, como é o caso de populares que estão a deslocar-se da província do Cunene para a província da Huila, mais concretamente no município do Covanguapé. José Eduardo Chisingi veio do Cunene a pé com a sua família e instalou-se na zona do Mutundo, arredores da cidade do Lubango, e diz:
muitos estão com pernas inflamadas, outros já nem conseguem andar, muitos tivemos que desabandonar pelos caminhos, alguns morrendo. Do local onde viemos até aqui é muito distante. A situação está mal. Semeamos qualquer coisa, mas infelizmente não conseguimos colher devido à chuva, que era muito pouca. Acho que os gados estão a morrer devido à falta de água. Às vezes recebíamos algumas ajudas de algumas igrejas. Não chegam, porque te dão 2 quilos de arroz hoje. Estamos mal, precisamos de apoio do governo. Onde é que está o governo, afinal, nesse momento?
Rodrigo Felipe Silvana diz que...
nós aqui estamos a viver muito mal. A fome é fome. As nossas filhas morreram aí no caminho. O governo não está a nos pensar mais. Nós queremos ajuda da Minarce. As crianças não estão a estudar, nós não estamos a ver como é que vamos fazer.
As organizações não governamentais, como a Associação Construindo Comunidades, ACC, as Caritas de Angola, a FETA Igreja Católica, bem como a ATRA, Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, falam na imigração de mais de 2.000 famílias para as zonas onde a seca não se faz sentir. Luiz Ndala, administrador do referido município, confirma o facto e diz que estão de mãos atadas para acudir às populações afetadas por não terem como fazê-lo. O responsável diz que um grupo estimado em mais de 150 pessoas vindas da zona do Cubulai e que estão a se instalar na área do Movundo.
Temos simplesmente um grupo de pessoas fugindo dessa mesma seca na localidade do território do Cubulai para cá. São elementos do Movundo, última aldeia sul que nós temos, e que está a receber pessoas com essa dificuldade. Clamamos também de apoios para socorrermos aquelas pessoas. Não temos número determinado, uma composição que se pode calcular entre 100 a 150 pessoas.
A mesma preocupação também vivem as autoridades administrativas do município de Kipungo, onde a sua administradora, Fernanda Cândida Ucali, reconhece que este ano as coisas estão mal, pois existem pessoas que não têm o que comer.
Este ano estamos mal. Nesse momento, há pessoas que já não comem, estão mesmo com fome. Temos distribuído alguma coisa de acordo àquilo que a província nos manda. Selecionamos os grupos mais vulneráveis, mas não chega para todos. Cada dia se atende perto de 20 ou mais pessoas a queixar-se da fome. Então há fome mesmo e haverá mais fome em todas as comunas, mais na comuna do Chikongo.
As autoridades religiosas do Cunene dizem que a situação naquelas paragens também é preocupante. O bispo daquela diocese, Dom Pio Ipuniati, diz que as ajudas que chegam ainda são ínfimas, pois a assistência de que se precisa é até meados de maio deste ano, mas as coisas parecem difíceis, pois as chuvas que se fizeram sentir na região foram insuficientes.
Vivemos uma situação verdadeiramente grave. Não temos alimentos para as pessoas nem para os animais, assim como água. É mais de 500 mil de pessoas estão afetadas por esta calamidade e em toda a extensão do território. As ajudas estão a chegar, mas ainda em quantidades insuficientes. Há mesmo gente que não tem nada.
Da Huila para DW, Anselmo Vieira.
Recordo-lhe agora a pergunta de hoje. Decorre a contagem dos votos das eleições de quarta-feira na África do Sul e prevê-se a vitória do ANC, Congresso Nacional Africano, no poder desde o fim do Apartheid em 1994. Nós queremos saber, na sua opinião, a possível continuação de Jacob Zuma e do ANC no poder na África do Sul poderá ter um reflexo positivo na África Austral? Envie-nos o seu comentário, escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 0049-1758-198273. Em Moçambique, a Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento, MOLEID, em parceria com a Fundação Espanhola Auralde, querem ajudar as famílias a alimentarem melhor as suas crianças. Para isso, levam a cabo um programa de assistência nutricional a uma centena de famílias carenciadas na província norte de Cabo Delgado, avaliado em 350 mil euros. O nosso correspondente, Eleutério Silvestre, leva-nos a conhecer a iniciativa.
O projeto enquadra-se na estratégia nutricional infantil, onde as famílias aprendem práticas de alimentação e hábitos alimentares para a vida saudável. Desenvolvem igualmente atividades sobre a necessidade de combinar os diferentes produtos alimentares, incluindo frutas e legumes, entre outros elementos nutricionais, nas refeições. O oficial de programa na MOLEID em Cabo Delgado, Tayobe Sakur, apontou que pretende-se com o projeto capacitar e apelar à população a não se alimentar apenas com muita chima, com matapa, mas comer também mais legumes e frutas para uma dieta alimentar equilibrada ao longo das três refeições do dia, com produtos localmente disponíveis, ricos em vitaminas.
Criar uma dieta saudável no seio das famílias identificadas. Como forma de dar resposta, então achamos que essas atividades são pertinentes para que eles melhorem na dieta. Ter uma dieta saudável a partir dos recursos disponíveis no terreno ou nas suas regiões.
A beneficiária do projeto, Vahiane Saidi, explicou que melhorou a dieta alimentar dos seus filhos quando aprendeu métodos de preparação de papas enriquecidas para a alimentação das crianças. Sinto que as capacitações ajudaram e melhorei a forma de alimentar os meus filhos. Vejo também que os mesmos estão diferentes, apesar de enfrentar dificuldades financeiras. No entender de Teresa Sabibo, o programa é mais interativo na comunidade por atender às necessidades básicas da população através de formações para o aproveitamento nutricional dos produtos agrícolas. Este programa veio nos dar nova visão sobre a dieta alimentar, particularmente na componente das papas enriquecidas, que são nutritivas para as crianças, tanto para os adultos. Entretanto, as comunidades carecem de um sistema fiável de valorização dos recursos e mecanismos autônomos de verificação das qualidades fornecidas pelos produtos alimentares. Como resultado, diz a nutricionista Dionísia Mucuseti, são susceptíveis à má nutrição, anemia e outras doenças.
Sempre numa refeição, sempre temos que ter fruta, em todas as refeições. Nas refeições principais, sempre temos que acompanhar. Não fruta necessariamente aquelas que são conhecidas a nível da cidade. Na comunidade temos frutas. Temos as laranjas, temos as tangerinas, temos as bananas, que lá, mas não usam como se fosse fruta para ter vitaminas e minerais para o seu consumo, mas sim usamos como se fosse um alimento para matar a fome. A fruta temos que usar sim com o objetivo de adquirir vitaminas e minerais que existem dentro das frutas.
As taxas de prevalência de anemia nas crianças em Cabo Delgado, segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde de Moçambique de 2011, indica para 75,8% qualquer tipo de anemia, 47,2% anemia moderada, 23,1% anemia ligeira e 5,5% anemia grave. DW, o Dipemba, Eleutério, o Silvestre.
A Nigéria conquistou há pouco tempo o título de maior economia africana e agora a capital nigeriana, Abuja, recebe pela primeira vez o Fórum Económico Mundial. Em África, muitos sonham com um desenvolvimento semelhante ao dos chamados tigres asiáticos, mas para isso os leões africanos precisam de mais do que crescimentos recorde. Guilherme Correia da Silva.
A economia cresce a bons olhos a sul do Saara. O Fórum Económico Mundial sobre África prevê para este ano um crescimento acima dos 5%, Em países como a Nigéria e o Ghana, o crescimento será ainda maior. Em grandes cidades, emergiu uma classe abastada focada no consumo. Florescem os prédios altos de escritórios e de habitações. Basta olhar para a Baixa de Luanda ou para o distrito comercial na Ilha de Lagos. Há muito que se estabeleceu a expressão leões africanos, inspirada nos tigres asiáticos como Taiwan, Coreia do Sul ou Singapura, que em poucas décadas passaram de países em desenvolvimento a países industrializados. Mas a comparação é enganosa, diz David Owiro, um especialista do Quênia.
O crescimento em África nos últimos 10 a 15 anos não tem qualquer comparação com o desenvolvimento na Ásia.
Porque o grande sucesso dos tigres asiáticos também se ficou de ver às estritas políticas económicas levadas a cabo pelos governos. Na Coreia do Sul, por exemplo, foram criadas grandes empresas estatais que passaram a ocupar uma posição dominante. Na Europa, esse tipo de estruturas centralizadas tem má fama. Na política de desenvolvimento para a África, os países e as organizações ocidentais apoiam a boa governação e o mercado livre. Muitos dos leões africanos continuam a basear o crescimento económico nos recursos naturais como o petróleo ou os metais raros. O petróleo corresponde a 95% das exportações da Nigéria. Os lucros são consideráveis, mas uma grande fatia das receitas não chega à população. Para um desenvolvimento sustentável, à maneira dos tigres asiáticos, seria preciso desenvolver uma classe média sólida, pois é ela que traz o poder de compra e a estabilidade social.
Se a África não se conseguir libertar da dependência dos recursos naturais, esta classe média não existirá. E, sem ela, a África não estará bem.
Diz Judith Herfmann-Hundack, da Associação Empresarial Alemã África Verein.
O crescimento tem de se espelhar no emprego,
afirma o especialista David Owiro. Para isso, é preciso apostar na industrialização. Em vez de exportar algodão e importar tecidos, os têxteis poderiam ser feitos diretamente em África. Em vez de se importar sumo de ananás do Brasil, poderiam ser construídas fábricas de sumos. Assim, haveria mais empregos. Muitos cidadãos africanos, com uma boa formação escolar, acabam por ir para a Europa ou para os Estados Unidos, onde vêm mais oportunidades. As elites têm pouca confiança nos próprios países, refere o político alemão Volkmar Klein.
Quem tem dinheiro, assegura-o em contas bancárias na Europa ou na América do Norte, em vez de investir no seu próprio país.
Na Ásia, a confiança nas próprias estruturas seria bastante maior. Tudo isso faz com que os leões africanos tenham ainda um longo caminho a percorrer para que tenham um sucesso semelhante aos dos tigres asiáticos, dizem os especialistas. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A possível continuação de Jacob Zuma e do ANC no poder na África do Sul poderá ter um reflexo positivo na África Austral? Foi esta a pergunta de hoje. Ao meu lado está Márcio Pessoa com as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio. Que comentários temos?
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. O Obedes Lobadias não acha que o reflexo será positivo. Ele lembra a máxima: comer bem é variar de alimentos e ter uma dieta equilibrada. Para o Lobadias, que é jornalista, o povo sul-africano não está escolhendo Zuma como melhor opção ou solução às suas demandas, mas sim porque não existe alguém melhor na oposição. Esther Kemário Jorge diz aqui: que se vote no melhor para o país. Se ele mereceu vencer uma, duas ou três vezes, que se vote nele. Eduardo José Lucas acha que o povo sul-africano sabe bem quem escolher. Neto Sufo diz que os presidentes africanos estão tirando o dinheiro do povo, mas nunca vão para a prisão. Já não há sombras de dúvidas de que a vitória será do partido de Jacob Zuma, mas há que referir que os últimos 4 anos têm sido desastrosos pelos feitos de Zuma. Eles acabam por trazer uma imagem negativa para o seu partido. Para eles, Zuma não podia concorrer porque já cometeu demasiado. Senito Kadango acha que a eventual vitória do ANC e de Jacob Zuma seria pertinente para estreitar ainda mais os laços de cooperação na região. Porém, acha que deveriam haver reformas na política do setor de mineração, na saúde e na educação. O Magno Cebola de Quelimane, Moçambique, acha que a continuação do presidente Jacob Zuma e do ANC no poder na África do Sul poderá ter um reflexo positivo na África Austral. Por SMS, Nsalu Seke acha que nem Zuma nem a ANC deveriam continuar a liderar a África do Sul. Glória.
Obrigada, Márcio. Uma palavra de agradecimento em especial aos ouvintes por participarem no nosso programa. A emissão da manhã fica por aqui. Tenham um bom dia.